especialistas discutem os efeitos de uma possível suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. No programa de hoje, nós vamos discutir a proposta de suspender temporariamente as patentes de vacinas e remédios contra a Covid-19, com o objetivo de acelerar o combate à doença e os impactos que essa medida teria. Em outubro de 2020, a Índia e a África do Sul foram à Organização Mundial do Comércio e pediram que a instituição recomendasse uma dispensa temporária dos direitos de propriedade intelectual de medicamentos e vacinas usados contra a Covid-19. No início de maio, o governo dos Estados Unidos anunciou apoio à iniciativa e, mais recentemente, a China também defendeu a quebra de patentes das vacinas e medicamentos usados contra o novo coronavírus. A nossa primeira entrevistada será a farmacêutica bioquímica Soraya Smile, pesquisadora e ex-reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ela vai apontar os efeitos que uma suspensão temporária de patentes poderia ter na oferta de vacinas contra a Covid-19 em países pobres e contar como o Brasil poderia participar desse esforço. Também vamos conversar com o advogado Rodrigo Ouro Preto, diretor-procurador da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. A avaliação da entidade é que o licenciamento compulsório de patentes não levaria a um aumento de curto prazo na produção de vacinas e enfraqueceria as regras que estimulam as empresas a investir em inovação. A especialista em saúde pública Elise Massar da Fonseca, professora da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, vai contar como a Lei Brasileira de Patentes de 1996 influenciou o desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira. Ela está publicando um artigo científico que trata das dificuldades dos países de renda média, como o Brasil, de produzir vacinas contra a Covid na quantidade necessária e também vai falar sobre esse estudo. Como continua sendo fundamental respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou em maio um relatório de um painel independente de especialistas que foi convocado para avaliar a resposta dos países à pandemia. Uma das recomendações do painel é que as nações desenvolvidas e as grandes indústrias farmacêuticas façam licenciamento voluntário e transferência de tecnologia de vacinas contra a Covid-19 para que países pobres e em desenvolvimento possam fabricar os imunizantes. Se isso não acontecer logo, o relatório propõe a suspensão das patentes reguladas pelo TRIPS, que é o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio da Organização Mundial do Comércio, a OMC. O painel também pede a países ricos que compraram uma quantidade de vacinas maior do que a necessária para imunizar as suas populações, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que direcionem ao consórcio COVAX 1 bilhão de doses até setembro de 2021. Esse consórcio, formado para distribuir vacinas para países pobres e em desenvolvimento, não conseguirá cumprir a meta de distribuir 2,4 bilhões de doses nesse ano por falta de imunizantes.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em um artigo publicado em abril no jornal Folha de São Paulo, a farmacêutica bioquímica Soraya Smile defendeu a flexibilização das patentes de vacina contra a Covid-19 para acelerar o combate à pandemia e afirmou que o Brasil tem capacidade científica e tecnológica para produzir mais imunizantes se houver investimentos. Professora Soraya, que até o mês passado era reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é a primeira entrevistada desse programa especial e vai falar com a gente por Skype. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá a todos, muito obrigada pelo convite, excelente oportunidade.
Professora, quais são os efeitos práticos de uma possível quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19? Elas sendo suspensas, o que aconteceria num curto prazo?
Bem, então, a primeira coisa que nós temos que falar quando falamos, quando debatemos este assunto, é que nós temos que esclarecer o que é uma quebra de patente, ou seja, um licenciamento compulsório, e o que é o que está sendo proposto agora, que é uma suspensão temporária das patentes, né? Quando nós falamos em quebra de patente, você está falando da análise de uma patente específica e uma análise caso a caso, né? Se vai quebrar a patente, então tem que ter toda a documentação para fazer o licenciamento compulsório, estudos e também estudos de viabilidade depois para produzir o produto, né, o insumo farmacêutico aqui no Brasil. Isto seria no caso da quebra de patente, mas hoje o que nós estamos falando é de uma suspensão temporária, e essa suspensão seria para todas ou quase todas as vacinas existentes até o presente momento, as vacinas para a Covid. Então, seria uma ação conjunta de diversos países que estão pedindo a suspensão temporária para que as vacinas possam ser produzidas durante um período crítico da pandemia ou enquanto durar esta pandemia, para que sejam produzidas mais vacinas num curto espaço de tempo e para que a população possa ser vacinada mais rapidamente e também para que nós possamos atingir um maior número de pessoas no mundo. Então, são bilhões de pessoas que esperam as vacinas, mas neste ritmo em que elas estão sendo produzidas, dificilmente nós vamos alcançar uma vacinação de 70%, 80%, uma cobertura vacinal, para garantir que nós tenhamos tranquilidade novamente com relação à transmissão do coronavírus.
Mas existe capacidade industrial ou de laboratórios para que vacinas comecem a ser produzidas em quantidades maiores com a suspensão das patentes? Não há também um problema de capacidade de produção que precisaria ser enfrentado?
Sim, isso que você está falando é verdadeiro principalmente para o Brasil, né? Neste exato momento, o Brasil não está em condições de ampliar muito a sua capacidade de produção. Por quê? Porque o Instituto Butantan já está ocupado com uma vacina ou com duas, eventualmente terá mais uma daqui um pouco, e a Fiocruz também está bastante envolvida, totalmente envolvida com a produção de outra vacina. Então, estes dois grandes centros brasileiros de produção biotecnológicos, eles no curto espaço de tempo, eles não poderão assumir esta tarefa. Nós temos no Brasil algumas outras plantas fabris que poderiam ser reativadas ou que poderiam ser modernizadas, como a FUNED em Minas Gerais e outras que já existiram no passado. Então, aí no médio prazo, nós teríamos uma capacidade de produção brasileira também para outras vacinas, se houver investimento, obviamente, nestes locais para que haja esta produção. Ou seja, suspensão temporária das vacinas, das patentes das vacinas. Com isso, nós ganhamos o know-how, nós aprendemos a fazer. Tendo investimento nas plantas fabris, nós conseguiríamos fazer no médio prazo, tendo em vista que tudo indica que nós vamos precisar vacinar a população continuamente, né, tudo indica que é semelhante ao que ocorre com a gripe, né, com a vacinação, que é anual. Então, se nós temos que continuar a vacinação e ela vai durar por algum tempo, nós temos que já fazer um investimento nesta área, na área biotecnológica, da nossa produção biotecnológica, né? Para não ficarmos também só com o Butantan e a Fiocruz, que são grandes institutos que estão dando conta, mas que o país precisa de mais estratégias e precisa de mais plantas fabris para produzir insumos farmacêuticos biotecnológicos. Agora, no curto prazo, a suspensão temporária de patentes também nos ajuda. Por quê? E ajuda ao mundo. Por quê? Alguns países têm condições de fabricar imediatamente as vacinas que já existem. Só não tem autorização para isso. Então, existem laboratórios na China, na África do Sul, na Rússia, na Índia, na própria Índia. A Índia fabrica vacinas que ela exporta e que não está sendo utilizada para... que ela exporta porque são plantas fabris de outros grandes laboratórios farmacêuticos europeus. Então, a vacina que é produzida na Índia não está sendo usada para a sua própria população, e hoje nós temos uma explosão de casos com uma nova variante lá na Índia, e isso ameaça o mundo, porque cada nova variante que surge são novos parâmetros, são outras estratégias que nós temos que lidar, porque não existe um tratamento efetivo ainda para as pessoas que desenvolvem a COVID-19. Então, a suspensão temporária auxiliaria o mundo inteiro, porque alguns países que hoje não têm permissão para produzir, poderiam produzir, isso somaria com a produção dos grandes laboratórios e nós teríamos mais vacinas num curto espaço de tempo. É por isso que tantos países estão se juntando a esta iniciativa da suspensão temporária das patentes. Por isso, até os Estados Unidos agora se juntou a este pensamento. Muitos chefes de Estado, de diversos estados diferentes, de países diferentes, também muitos cientistas renomados, recipientes do Prêmio Nobel, nós temos que nos juntar a estas iniciativas, a estas pessoas.
Nós estamos conversando com a farmacêutica bioquímica Soraya Smile, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, e quais são os países que mais se beneficiariam disso? São os países mais pobres que hoje estão com a vacinação mais atrasada, é isso?
Exatamente. Os mais pobres e também os emergentes, né? Os países que não têm a capacidade completa e a autossuficiência em termos de vacina. E isso é a grande maioria, porque são poucos os países que conseguiram produzir a ponto de ter toda a sua população vacinada. Pouquíssimos. E, inclusive, alguns países fizeram isso não só por sua própria produção. O caso do Reino Unido, que é um dos autores, né, da vacina de Oxford, pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. O próprio Reino Unido investiu nesta vacina, mas também na compra de outras vacinas. Então, para cobrir toda a população, ou o máximo possível da população, 70%, 80%, eles tiveram que fazer um bom investimento na aquisição também, não só na produção. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? Mais vacinas, mais doses, que serão mais acessíveis, não só para os países ricos, mas para os países emergentes, os países em desenvolvimento, os países grandes, como no caso da própria China, no caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, um país grande, que tem um potencial científico muito grande, muito bom, mas que é um país continental e que tem uma população que precisa ser vacinada o quanto antes também, exatamente para que a gente possa controlar a pandemia.
Um argumento contrário à flexibilização das patentes é que haveria dificuldade no curto prazo para que se produzissem os IFAs em outros lugares. Isso faz sentido, professora?
Eu acredito que são argumentos utilizados para, de uma certa forma, dificultar o debate. Claro, nós precisamos estudar isso mais profundamente, nós precisamos de estudos muito mais detalhados sobre isso, mas eu acredito que são argumentos utilizados para dificultar o debate, porque se não fosse isso, nós não teríamos mais de 100 países aderindo a esta ideia, né? Nos Estados Unidos mesmo, nós teríamos outros fabricantes das vacinas. E lá existe, sim, um potencial de laboratórios de biotecnologia que podem produzir as vacinas, mas que, no momento, não estão produzindo, porque não estão fabricando, né? Porque tem uma patente que impede que outro laboratório fabrique, que não aquele que registrou a patente. Então, acaba ficando muito limitada a capacidade de produção, porque só aqueles laboratórios, aqueles 4, 5 laboratórios no mundo hoje, que estão podendo produzir as vacinas para o mundo todo. Então, existem países, vários países, que podem contribuir com a sua capacidade instalada. Os Estados Unidos, na Europa, tem também grandes laboratórios farmacêuticos mesmo, que são outros laboratórios, né? Não aqueles que registraram podem ser públicos e podem ser privados, que podem passar a produzir as vacinas se tiverem a suspensão temporária das patentes. Aí, uma pergunta que muitas vezes é feita é assim: mas isso já foi feito no passado? Sim, isso já foi feito, por exemplo, para a tuberculose e várias outras doenças que era necessário tratar de maneira mais rápida e que não foi possível sem a suspensão das patentes. Então, foi feita uma suspensão temporária, que era para ser temporária, acabou ficando definitiva, né? Então, hoje você tem a produção de medicamentos para tuberculose, que são de fácil acesso, de produção rápida, e por isso o custo é muito, muito baixo, o que facilitou a quase erradicação da doença no mundo, né? Ainda temos a tuberculose, sim, é verdade, mas existem, sim, estratégias muito mais definidas e acessíveis para o tratamento.
Nós estamos conversando com a farmacêutica bioquímica Soraya Smiley, professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, o Brasil já flexibilizou uma vez a patente de um medicamento contra a AIDS que custava muito caro. Agora, a posição do Brasil é contrária à flexibilização. De que forma essa posição atrapalha o movimento internacional pela suspensão temporária?
Sim. Então, o Brasil, o que foi feito no passado, né, foram negociações, né, para conseguir flexibilizar as patentes, ou mesmo sem flexibilizar patentes, ter negociações mais vantajosas para o Brasil para poder tratar as pessoas no caso do coquetel contra a AIDS, né? Mas também teve um único caso no Brasil de licença compulsória, que foi uma quebra, de fato, a quebra de um medicamento em 2007 por conta para também o tratamento da AIDS. Então, Mas a suspensão temporária é uma coisa diferente. Por quê? O grande receio que se tem quando se fala em quebra de patente, vai quebrar tal patente de tal medicamento. É exatamente esse que foi colocado aqui. Mas a gente vai quebrar, depois vai produzir uma ruptura diplomática, uma ruptura comercial, e isso pode dificultar as relações comerciais para o Brasil. Por isso tem que ser muito bem estudado quando se trata de uma quebra individual, caso a caso. Mas o que nós estamos falando agora não se trata disso, não é isso. Nós estamos falando de uma grande coalizão internacional, juntar forças em todos os países para que os laboratórios que têm patentes suspenderem temporariamente, para que as vacinas possam ser produzidas em grandes quantidades e para que nós tenhamos o controle da pandemia no mundo. Então, a OMS está a favor disso, muitos países desenvolvidos também, agora estão, claro, os países emergentes, os países mais pobres, e querem isso porque é uma forma de ter o acesso às vacinas, porque algumas vacinas têm um custo muito elevado, e em alguns países é impraticável. Então, é preciso ter este movimento mundial, que é um movimento factível, não é um sonho, é um movimento concreto para que nós tenhamos mais vacinas. Agora, é possível, sim, fazermos isso durante um período e depois nós termos controlada a pandemia, nós partiremos aí para uma nova etapa das relações comerciais entre os diferentes países. A importância do Brasil? A importância do Brasil é enorme. Por quê? É um país de grandes proporções, é um país de grande capacidade intelectual, científica, tecnológica, industrial no nosso continente. E o nosso continente, especialmente a América do Sul, o Brasil tem uma liderança muito grande e os demais países também esperam pelo Brasil, né? Esperam que o Brasil se posicione e acredito que o governo brasileiro está mudando sua posição, porque está vendo que não vai prejudicar as relações comerciais e é um movimento que vai juntar esforços com outros países em prol de uma vacinação em massa, né? De vacinação para toda a população no mundo.
Nós conversamos com a farmacêutica bioquímica Soraya Smiley, ex-reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Professora, muito obrigado pela entrevista.
Eu quem agradeço, muito obrigada a todos os nossos ouvintes e vamos juntos mantendo as medidas não farmacológicas e buscando mais vacinas para todos o quanto antes.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A Pfizer espera faturar 26 bilhões de dólares, o equivalente a 138 bilhões de reais, com a venda da sua vacina de RNA contra a Covid-19, desenvolvida com uma tecnologia inovadora. A empresa não tem contratos para transferir a tecnologia para outros centros, ao contrário da estratégia de outros fabricantes de vacinas contra a Covid, como a AstraZeneca e a Sinovac, e não abre mão de produzir as suas próprias vacinas. Em uma carta aberta, o presidente da empresa, Albert Bourla, explicou por que a quebra de patentes não teria o efeito esperado. Segundo ele, o problema não tem a ver com infraestrutura, mas com a oferta de matérias-primas que hoje são limitadas. A vacina da Pfizer exige 280 ingredientes e materiais vindos de 19 países diferentes. Se mais centros fossem produzir essa vacina, não haveria matéria-prima para todos e a própria Pfizer não conseguiria fornecer na quantidade atual, segundo Bourla. Outro entrave concreto para o licenciamento compulsório é que diversas tecnologias e processos utilizados na produção da vacina da Pfizer também são protegidos por patentes. Um estudo publicado por Mário Gaviria, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, identificou 89 patentes por trás das vacinas de RNA como a da Pfizer. Gaviria disse ao jornal El País que seria necessária a cooperação dos detentores dessas patentes para que o licenciamento compulsório funcionasse, e alguns deles podem criar dificuldades.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um argumento historicamente utilizado pelas indústrias farmacêuticas contra a quebra de patentes é que esse recurso desestimula os esforços de inovação das empresas, uma vez que elas perdem os incentivos para investir em tecnologias de risco. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora por Skype com o advogado Rodrigo Ouro Preto. Ele é sócio da Ouro Preto Advogados, é mestre em patentes e propriedade intelectual pela Escola de Direito da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, e é diretor procurador da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Olá, Rodrigo Ouro Preto, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Muito obrigado pelo convite feito à BPI. E é uma honra estar aqui podendo responder às suas perguntas.
Qual seria o impacto de um licenciamento compulsório de patentes de vacinas contra a Covid? Nós teríamos mais vacinas na sua avaliação?
Dificilmente, Fabrício. Na realidade, a licença compulsória, que é popularmente chamada de quebra de patentes, ela já existe na legislação brasileira e já existe há muito tempo. Isso há mais de meio século já tem a previsão, e a Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9279 de 96, conhecida também como LPI, ela estabelece todo um capítulo sobre licença compulsória, que é a possibilidade de o Estado brasileiro, havendo uma emergência nacional e outras circunstâncias que pedem a disponibilidade de medicamentos, sejam eles qualquer fármaco, inclusive vacinas, que estabeleça compulsoriamente uma licença para exploração daquela patente por uma outra empresa que se interesse por essa licença. Agora, eu não acho que a licença compulsória para as vacinas contra a Covid iria gerar, né, um suprimento do mercado brasileiro, ainda mais no curto prazo que nós temos. Você vai verificar que o problema, e eu acho que muitas pessoas muito preparadas estão defendem essa mesma posição que eu vou destacar agora, acho que estou muito bem acompanhado, inclusive a CNI tem essa posição, o Instituto Butantan, né, e outros concordam que a licença compulsória não é a solução. O problema não é a patente, o problema é a produção, né? E para produzir uma vacina desse tipo, você precisa de um parque industrial gigantesco e com capacidade e com tecnologia. Não é só a patente, que é uma receita de bolo, que vai possibilitar a produção, né, e o fornecimento desse mercado no ano de 2021. Nós precisamos de uma solução para essa terrível doença agora em 2021. E não vai ser o licenciamento compulsório que vai dar uma solução. Acho que precisamos investir na proteção às patentes e não ameaçar o sistema de patentes. Temos que tomar uma posição, Fabrício, não pela indústria internacional que tem suas patentes aqui no Brasil, mas pela indústria brasileira farmacêutica, que está aí se renovando, né, e se posicionando, e tem que se acostumar e ter a certeza de que o sistema patentário brasileiro é um sistema sério, forte, e que as instituições apostam nele, porque só assim essa indústria vai se desenvolver. E vamos ter medicamentos brasileiros, não só protegidos no Brasil, mas no exterior. Qual é a chance de uma empresa brasileira, uma empresa farmacêutica brasileira, investir bilhões no desenvolvimento de um novo fármaco, se no seu país de origem não existe proteção patentária? Ela nunca vai fazer esse investimento. Né? E a empresa estrangeira, e muitos reclamam que a patente é uma coisa de multinacionais, né? De empresas estrangeiras que querem ter monopólios no Brasil. Não é isso, não é isso. Vão explorar, sim, vão querer ter a proteção e explorar aquela exclusividade que a patente confere aqui no país. Agora, o primeiro interessado e o mais interessado é o brasileiro. O brasileiro que tem que ter a proteção patentária, tem que ter uma confiança no sistema de patentes.
A licença compulsória está prevista na legislação brasileira. Em que situações esse instrumento deve ser usado, na sua avaliação? Só lembrando, a representante de comércio exterior dos Estados Unidos, Catherine Tai, justificou o apoio dos Estados Unidos ao licenciamento compulsório de vacinas contra a Covid, dizendo que circunstâncias extraordinárias, como essa da pandemia, exigem medidas extraordinárias. Em que situações um licenciamento se justifica?
Olha, ele se justifica e está bem inserido na lei brasileira a licença compulsória e muito bem legislada, né? A licença compulsória já foi aplicada no Brasil e ela, inclusive, já foi utilizada como um instrumento para que o governo federal negociasse melhores preços em situações em que precisava suprir determinados medicamentos protegidos por patentes pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então, a licença compulsória é um instrumento, mas é um instrumento, assim, digamos, mais para negociação, né? Aquela carta na manga que o governo federal tem quando ele precisa de um medicamento para uma situação de pandemia, obviamente, é uma delas, né? Mas uma questão de interesse público relevante, uma situação de emergência nacional, como nós estamos vivendo hoje, de saúde pública, podemos, então, impor a licença compulsória. Mas antes dela ser imposta, você negocia com o titular da patente um melhor acordo para a compra daquele medicamento. Você tem que lembrar que toda propriedade, né, tem que cumprir a sua função social, mas a função social não é liberar a propriedade para todo mundo. A função social é suprir o mercado brasileiro. Essa que é a função social. E se o titular da patente não está suprindo o mercado brasileiro, então, e se esse mercado brasileiro tem uma demanda, né, que justifique uma licença compulsória, então algo deve ser feito. E, de fato, já foi feito no passado, né? O exemplo clássico, aliás, o único exemplo que vivemos foi o efavirenz, em 2007, que foi implementada a licença compulsória desse medicamento para tratamento do HIV, né? E com sucesso. Agora, acho que essa legislação brasileira já dispõe desse mecanismo e de uma forma que já foi utilizado, já tem experiências bem-sucedidas, ou pela negociação que levou a acordos, né, com os titulares de patentes, ou então pela imposição da própria licença compulsória, né, que quais são os efeitos disso? Né? O titular da patente continua podendo explorar ele mesmo diretamente ou através de um licenciado seu, mas você possibilita que um terceiro, né, se habilite e, sendo bem sucedido, ele o receba através do governo, nessa imposição da licença, uma licença para fabricar e suprir o mercado nacional.
Nós estamos conversando com o advogado Rodrigo Ouro Preto, diretor-procurador da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Voltando para as vacinas da Covid-19, a Fiocruz tem um acordo com a Universidade de Oxford e o Butantan com a empresa Sinovac para a produção dos imunizantes aqui. Um eventual licenciamento compulsório ter impacto nesses acordos que as instituições brasileiras fizeram para produzir as vacinas no Brasil?
Olha, a licença compulsória não é um instrumento, não é um sistema, um mecanismo que se aplica em geral. Né? Se aplica a casos concretos, né, individuais. Então, esses acordos que o Butantan e a Fiocruz têm não seriam afetados. Né? As patentes, né, ou pedidos de patentes, não sei, não tenho certeza se temos patentes ainda já concedidas, mas os pedidos de patentes e eventuais patentes para esses fármacos o processo de fabricação que são utilizados para a produção desses fármacos, não seriam sujeitados a um licenciamento compulsório para mais outra entidade, né, mais outra fabricante fabricar esses medicamentos no Brasil, porque estão sendo fornecidos. Né? Eu acho que se refeririam a outros fármacos. Né? E você tem aí, né, soluções trazidas pela Pfizer, pela Moderna, Sputnik, tem várias vacinas que poderiam ser sujeitas ao licenciamento compulsório. Porém, de novo, você acredita que realmente se poderia fazer todo o procedimento do licenciamento compulsório para impor uma licença ao fabricante para um terceiro se habilitar, montar uma estrutura industrial, né, fazer investimentos bilionários para começar a produzir, para começar a suprir o mercado nacional ainda este ano? É um planejamento que levaria, né, uma implementação que levaria uns 3 anos. Então, de novo, não acho que afetaria os acordos. Agora, seria um grande desincentivo, né, para novos acordos, porque o país volta a ser aquele velho país que contesta o sistema de patentes, que cria dúvidas. E, é claro, você tem o governo norte-americano aderiu, né, essa proposta alternativa que foi colocada perante a OMC para suspender os direitos de propriedade industrial mundialmente. Mas, assim, você vê que os Estados Unidos já está com mais de 50% da população acima de uma certa idade vacinada, já suspender o uso de máscara. Então, já estamos numa outra fase lá. A preocupação, me parece que é menor do que a nossa. Nós temos que agora investir em um sistema de patentes e na nossa indústria, em pesquisa e desenvolvimento, e o governo federal tem que dirigir esforços para que as indústrias brasileiras tenham apoio para se desenvolverem.
Isso, em curtíssimo prazo, não teria resultados. O que poderia ser feito para conseguir abastecer o país com mais vacinas ainda nesse ano? Se não é o licenciamento compulsório, o que seria?
Olha, nós começamos um pouco atrasados, mas o que tem que ser feito é o que está sendo feito, né? São o governo federal está negociando com os fabricantes, os titulares dessas patentes, para trazer cada vez mais volumes maiores de vacinas. Chegamos um pouco atrasados, então não tem a disponibilidade que tinha no ano passado, mas eu acho que nós temos aí boas possibilidades de chegar até o final do ano com maior parte da população vacinada e com imunidade de rebanho via vacina já estabelecida, ou minimamente estabelecida. Então, não há muito mais que fazer além disso, para este momento da pandemia, né? Mas nós temos que pensar a longo prazo, né? Temos que pensar justamente em fortalecer a indústria brasileira para que ela passe a produzir, por exemplo, o IFA. Eu sei que essa tecnologia já houve negociação e logo a Fiocruz fará a fabricação do IFA, né, que é um insumo tão importante para a fabricação de vacinas, sejam elas quais forem. Então, essas são as medidas que precisam ser tomadas. E, de novo, eu insisto nesse ponto. Temos que ser firmes em relação à proteção patentária. Sem ela, a indústria brasileira vai ficar sempre para trás em relação às indústrias estrangeiras, e nós vamos ficar sempre voltando a essa mesma discussão sobre quebra de patentes, sobre importação de medicamentos. Vamos ver se algum país desenvolvido, mesmo esses mais recentemente desenvolvidos, estão querendo, estão preocupados com a falta de medicamentos por falta de importação. É, eles não têm essa preocupação. É, claro, todos estão sentindo a falta de vacinas nesse momento, que há uma demanda imensa no mundo, né? uma disputa por essas vacinas que são fabricadas, mas você verifica que os países desenvolvidos, que têm sistemas de patentes, têm as indústrias farmacêuticas mais fortes, né? e titulares do maior número de patentes. Então, é isso que nós temos que apostar na nossa indústria, e para isso temos que reforçar a posição em relação a um sistema de patentes forte e vigoroso.
Nós estamos conversando com Rodrigo Ouro Preto, diretor-procurador da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. É, nessa questão do IFA, tanto a Fiocruz quanto o Butantan dependem da chegada desses insumos e tem havido entraves e atrasos. A solução não seria acelerar a transferência de tecnologia e permitir logo a produção dos insumos aqui no Brasil?
Bom, até onde eu sei, e não me aprofundei sobre esse assunto, o Instituto Butantan e a Fiocruz negociam, sim, com esses países, Índia e China, a transferência de tecnologia para a fabricação do IFA aqui no país. Né? E já é um investimento grande numa indústria, numa fábrica, para fazer essa produção aqui no país. Mas isso é uma coisa que vai entrar em produção daqui a 1, 2 anos, não sei. Não é para agora, não é para ontem, não é para hoje, quando nós precisamos disso, do IFA, né, para a vacina contra a Covid. Infelizmente, poderíamos ter investido nisso lá atrás, em vez de outros investimentos que o Brasil optou. Não quero entrar em política aqui, mas o Brasil fez escolhas, né? Fez escolhas de direcionar seus investimentos. Então, agora nós temos que fazer outras escolhas. Estamos vendo como não investir numa indústria farmacêutica, em tecnologia, em transferência de tecnologia, em parcerias, prejudica o país no momento que enfrenta uma pandemia. Temos que fortalecer e incentivar nossas instituições. Mas acho que o problema do IFA é para esta pandemia. Para a próxima, já não haverá mais esse problema, porque será produzido já no país em suficiente quantidade.
Nós conversamos com o advogado Rodrigo Ouro Preto, diretor-procurador da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Fabrício. Um bom dia para todos.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Até 1994, os setores farmacêutico e farmoquímico no Brasil aproveitaram o não reconhecimento de patentes sobre diversos medicamentos para fabricar no país os chamados medicamentos similares. Mas naquele ano o país aderiu ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, TRIPS, e, respondendo a uma exigência do Tratado Internacional, o Brasil aprovou uma lei de patentes 2 anos mais tarde, em 1996. Um dispositivo incorporado ao Acordo TRIPS em 2001 estabeleceu as condições para a quebra de patentes. A licença compulsória seria permitida quando um produtor local não consegue chegar a um acordo com o fabricante de um produto em troca de royalties considerados razoáveis. Em casos de emergência nacional, situações de extrema urgência e uso público não comercial, a licença compulsória é permitida diretamente. A partir de 1999, o Ministério da Saúde passou a usar a possibilidade de quebrar patentes por meio da licença compulsória para fechar acordos com laboratórios por remédios usados no combate à AIDS distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Mas um único medicamento precisou ter a patente quebrada, o Efavirenz, em 2007. Nós vamos conversar agora por Skype com Elise Massar da Fonseca. Ela é professora da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, é responsável pelo projeto de pesquisa Políticas para a Competitividade do Setor Farmacêutico, uma análise da experiência brasileira que foi financiado pela FAPESP e analisou, entre outros aspectos, o impacto da lei de patentes na indústria farmacêutica nacional. Olá, professora, seja bem-vinda mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigada, Fabrício, é um prazer estar aqui de novo e conversar com você.
Professora, a senhora tem um artigo que acabou de ser aceito para publicação e trata das dificuldades dos países de renda média, como o Brasil, de produzir vacinas contra a Covid na quantidade necessária. A questão das patentes e do licenciamento compulsório é um componente decisivo nessas dificuldades?
Legal, essa é uma pergunta muito boa e que está em debate nesse momento, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, patentes é sim um instrumento que, por vezes, limita o acesso a medicamentos, né? Ela é um instrumento que garante um monopólio a uma indústria farmacêutica de explorar comercialmente durante 20 anos aquele produto. Então, eu posso te dar o exemplo do caso do medicamento Sofosbuvir, que era um produto altamente inovador, que ele cura a hepatite C, que é uma epidemia grave, principalmente em idosos, né? Uma doença que ela é silenciosa, ela demora anos para se manifestar, e em populações vulneráveis, como usuários de drogas, enfim. E esse medicamento que foi apresentado, né, conseguiu registro para comercializar em 2013, ele custava na época $1,000 uma pílula, né, o tratamento completo $90,000, 12 semanas e o paciente está curado de uma doença que anteriormente ele precisava tomar medicamentos com efeitos colaterais muito fortes. Então, a gente ouviu um debate muito forte em torno do licenciamento compulsório, que é nada mais que a quebra de patente, desse medicamento. Porque era a única empresa, a Gilead era a única empresa que fornecia esse medicamento. No caso do Covid, a gente tem competição na classe de vacinas, né? Então, nós temos a vacina, aqui no Brasil, a gente atualmente distribui 3 vacinas, tem outras vacinas em análise na Anvisa, temos outras vacinas no mundo que, né, não são comercializadas no Brasil, mas estão disponíveis. Então, a questão da patente não seria, nesse caso, a principal obstrução, o principal empecilho para a gente ter acesso a essa tecnologia.
E qual seria o principal empecilho, professora?
O que acontece? A gente tem uma demanda global por vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. Então, garantir acesso à vacina que tem uma demanda tão grande é um problema. O problema ele começa lá atrás, na produção. Então, as empresas não têm capacidade, escala suficiente para produzir, para atender essa demanda global. Então, o que a gente precisa, principalmente, fazer ações de transferência de tecnologia, compartilhar esse conhecimento e produzir de forma descentralizada, principalmente em países de renda média ou países que têm capacidade de produção de medicamentos. Agora, nem todas as empresas têm a estratégia corporativa de fazer transferência de tecnologia. A Pfizer é uma dessas empresas que optou por centralizar a sua produção em 3 centros. A AstraZeneca, por outro lado, tem produção aqui no Brasil, tem produção em alguns países asiáticos, tem conversas para produção na Argentina. Então, a gente tem um acesso maior a essas vacinas que as empresas optaram por fazer transferência de tecnologia e aumentar a sua produção. E um segundo problema, um segundo obstáculo que a gente precisa enfrentar é a questão regulatória. Isso é um tema que a gente vai precisar conversar mais sobre ele no pós-pandemia também, porque países em desenvolvimento, eles têm uma capacidade de regulação baixa a média, diferente do FDA, da agência europeia. No caso, o Brasil é um dos países do Sul Global e da América Latina, que tem grande capacidade regulatória. A agência Anvisa, ela é uma agência que deu um salto, né? Um departamento de governo que deu um salto de, de construção dessas capacidades de regulação na área farmacêutica muito grande nos últimos 20 anos. Mas, ainda assim, nós estamos aprendendo. Tanto é que, até o ano passado, a gente não tinha uma norma de regulação para uso emergencial de produtos farmacêuticos. Então, a Anvisa aprendeu também, se baseou e normas regulatórias do FDA, da Organização Mundial de Saúde e de outras redes internacionais de harmonização regulatória para aprender. E ainda assim, cada agência, a indústria farmacêutica, os desenvolvedores de vacinas, eles precisam submeter a agência reguladora. Esse é um processo que parte da indústria e não do regulador. É um dossiê solicitando o uso comercial no país. Quem solicitou o uso comercial no país lá atrás, em 2020, foi a AstraZeneca e a Sinovac. A Pfizer, a gente lembra que teve uma discussão lá no final do ano de que seria se ela faria uma solicitação de uso emergencial ou de registro definitivo.
Poderia explicar para o nosso ouvinte a diferença entre o registro definitivo e o de uso emergencial?
O registro definitivo te permite acessar clínicas privadas, no caso, se a gente tivesse um excedente de vacinas, mas o registro temporário, o registro de uso emergencial, você pode usar em alguns grupos, a vacina ela é usada em alguns grupos, e ela não pode ser comercializada fora do serviço público, né? Então, tem uma série de questões regulatórias que também causam um atraso, não um atraso, mas talvez um atraso necessário para que a gente possa utilizar essas vacinas de forma segura, né? E o que a gente vê, outros países aqui da América Latina principalmente, nem todos têm essa mesma capacidade regulatória que o Brasil tem. Então, você vê alguns países que regularam rapidamente vacinas com pouca informação dos ensaios clínicos. Então, as pessoas... Mas por que que é... Por que que a Argentina está distribuindo a Sputnik? A Argentina optou por aprovar a Sputnik com pouca informação dos ensaios clínicos, né? A gente ainda não tem informações sobre os ensaios clínicos. O pedido da Anvisa de ir visitar a fábrica e foi negado. Então, a gente tem uma série de regras regulatórias que precisam ser cumpridas. Cada país tem as suas regras. A indústria farmacêutica, ela precisa fazer o pedido. Então, tudo isso tem que caminhar de forma consoante, né, para que a gente consiga ter lá na ponta o acesso. Aí, passamos desse passo regulatório, vamos para a distribuição. O que acontece na distribuição? O que é a cobertura vacinal? A cobertura vacinal, ela tem duas pernas. Uma, que é fazer a vacina chegar no braço do cidadão. E a outra, fazer o cidadão ir ao posto de vacinação, tomar a vacina. Então, a gente precisa de cadeias de frios, no caso da Pfizer, de ultrafrios, ou a gente precisa de ter uma infraestrutura para distribuir essas vacinas. Isso nós temos com o PNI, né? Nós temos um Programa Nacional de Imunização sólido, bem construído, muito bem desenvolvido, institucionalizado, que faz com que a vacina consiga, de fato, chegar a 36, 38 mil postos de vacinação no Brasil. Mas a gente precisa ter esses insumos em primeiro lugar, né? E aí, voltando lá para o passo 1, que nós não temos produção suficiente para o mundo, e para o último passo, que é a questão da hesitação vacinal. Mostrar para a população que a vacina que está aprovada ela é segura, efetiva e que protege, né, e que vai ajudar a resolver o problema da pandemia no Brasil. Com essa disputa política que a gente viu e que a gente está vivendo no caso do Covid, isso cria dúvidas, né? Isso semeia dúvidas com relação a determinados produtos, determinadas vacinas. E aí a gente escuta muitas pessoas, que a gente vê as filas aqui das pessoas indo atrás do produto da Pfizer ou desconfiando do produto do Butantan. Isso é uma tremenda bobagem. Assim. A vacina, estando aprovada pela Anvisa, ela vai ajudar a resolver o problema da pandemia.
Nós estamos conversando com Elise Massar da Fonseca, professora da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo projeto de pesquisa Políticas para a Competitividade do Setor Farmacêutico, uma análise da experiência brasileira. Professora, a senhora está dizendo que o problema é complexo e a flexibilização das patentes não daria conta de resolvê-lo.
Perfeito.
A senhora mencionou a questão regulatória. Como se pediria autorização à Anvisa para comercializar uma vacina com a patente quebrada? Que tipo de problema surgiria?
Olha só, se a gente tiver um produto que é um biosimilar, então não estamos falando de genérico, tá? Então, assim, fazer um biosimilar, são produtos biotecnológicos, a empresa que produziria, suponhamos aqui no mundo em que a Pfizer perdeu a sua patente da vacina mRNA, e aí um outro produtor conseguiu fazer uma cópia dessa vacina. Primeiro, ele vai ter que apresentar um dossiê para a Visa. A Anvisa vai fazer uma análise desse biosimilar. Essa análise leva tempo. A produção, em primeiro lugar, vai levar tempo, tá? Porque fazer uma engenharia reversa de um produto desse, ter acesso aos insumos necessários para ter esse produto, vai demorar um tempo, assim. Isso não são coisa de meses. Talvez seja um problema de anos, até, eu diria. De fazer engenharia reversa disso até chegar ao ponto de pedir o registro o registro para comercializar esse produto. Chegando na época de fazer o registro, tem uma demora também. A Anvisa vai fazer de novo, vai lá na fábrica, vistoriar a fábrica, vai olhar o dossiê, tem uma série de questões que têm que ser investigadas e que vão levar tempo. Todo esse processo é demorado, né? E a gente precisa de vacinas hoje, a gente precisa de vacinas agora, a gente está numa situação de crise, de emergência sanitária, com pessoas morrendo, pessoas da África que não tiveram nem acesso a nenhuma vacina ainda. Então, eu acho que o assunto das patentes, ele acaba distraindo de um assunto que é mais importante, eu diria, assim, que é decisivo, para usar a sua palavra, que é a transferência de tecnologia. O que a gente precisa nesse momento é licenciamento voluntário das patentes e um compartilhamento de como fazer essas vacinas. Porque se a empresa tiver que fazer engenharia reversa e descobrir por conta própria como é que produz essa vacina, é um tempo demorado. Então, seria mais importante a gente ter um compartilhamento do conhecimento de produzir e também uma colaboração da empresa detentora da patente para auxiliar no processo de fabricação desses medicamentos, dessas vacinas, desculpa.
Professora, que impacto essa corrida mundial para desenvolver e produzir vacinas contra a Covid-19 está tendo nos sistemas de inovação dos países?
Então, isso é um assunto importante também, assim, porque patente, durante muito tempo, é um dos principais incentivos, existem outros, né? Mas um importante incentivo para a produção na área farmacêutica. O que a gente observa com o sistema de inovação da Covid, vamos dizer assim, para citar aqui o artigo do Bhavin Sampat e do Ken Shadwin, que foi publicado na Health Affairs, o que a gente observa é que os incentivos, essa demanda global por vacina criou novos incentivos. Então, como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a Operation Warp Speed, é um mecanismo, né, de demandas, de compras públicas que incentivou várias desenvolvedores de vacinas a correr atrás de descobrir e de investir no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, isso é um incentivo importante para a área de biomédica, não só de vacinas, biomédica, e também uma discussão importante que a gente escuta cada vez mais, principalmente na Europa, né? A União Europeia tem um programa de inovação orientado pela demanda, Mission Driving Innovation, né? Em vários setores, aqui em São Paulo, por exemplo, o acelerador de partículas de Campinas é um desses exemplos, né, de inovação pelo lado da demanda. Então, assim, esse é o sistema de inovação da COVID, né? Esses novos incentivos para inovação seria uma diferente da patente. Ao invés de proteger esse produto, de garantir a proteção por 20 anos, isso ser um grande incentivo para a indústria, as compras públicas e a demanda global por vacina criou um incentivo nessa área.
Nós estamos conversando com Elise Massar da Fonseca, professora da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Professora, falando um pouco do seu projeto de pesquisa, que é o Políticas para a Competitividade do Setor Farmacêutico, como a Lei de Patentes de 1996 influenciou o desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira e da pesquisa farmacêutica nesses últimos 25 anos? Qual foi o impacto da Lei de Patentes?
Então, isso é uma pergunta interessante também. Assim, a gente teve dois grandes choques no setor farmacêutico, tá? Duas grandes decisões de políticas que fizeram com que o setor farmacêutico no Brasil reorientasse e desse um salto de tecnológico, vamos dizer assim. Primeiro, lá em 94, 97, né, quando estava essa discussão das patentes, as indústrias nacionais elas foram muito contra, porque a gente tinha competição no mercado farmacêutico, a gente tinha uma produção expressiva de medicamentos no Brasil, que não eram genéricos, mas eram produtos sem patente ou similares. A partir do momento que veio a lei de 97, as indústrias não poderiam mais copiar. Tudo de 97 em diante não poderia mais ser feito cópias. Depois, com a lei de genéricos de 98, foi uma outra ação importante em direção à indústria, no sentido, um desafio grande para a indústria nacional, porque exigia que a indústria melhorasse as suas capacidades de produção, né? A gente agora nós vamos ter critérios técnicos regulatórios, vamos criar novos conceitos regulatórios para as indústrias de genérico. Então, se você quiser ser genérico, você vai ter que ter, entre outras coisas, mas um conceito muito importante, que o bioequivalência. Então, o seu medicamento tem que ser exatamente igual ao medicamento de referência. E isso fez com que a indústria também melhorasse os seus processos de fabricação e melhorasse a sua capacidade. Isso seria um duro golpe, né? Se elas não tivessem conseguido se adaptar a essa lei, e outros países que tiveram regulações parecidas, indústrias farmacêuticas não conseguiram vingar e se desenvolver. Então, a nossa indústria nacional ela se adaptou a isso, né? Se adaptou a essa lei muito com a ajuda da Anvisa, criando essas normas técnicas, mas sempre caminhando junto e ouvindo a indústria farmacêutica brasileira. Algumas dessas empresas tiveram um apoio importante do BNDES para adaptar suas plantas a essa nova realidade. E essas indústrias brasileiras, elas foram muito sagazes, assim, elas tiveram uma capacidade de gestão importante de entrar no mercado rapidamente. Então, mercado genérico é um mercado que você tem que entrar logo, né? Para você conseguir ter lucro e ter penetração de mercado. Então, elas conseguiram fazer isso de forma bastante eficiente, conhecem o canal de distribuição de medicamentos no Brasil, que é altamente complexo você fazer o produto chegar lá no Amazonas, se conhecer os canais de distribuição de farmácia aqui no Brasil é uma coisa muito complexa. E hoje elas se tornaram líderes, né, nessa área de genéricos e são os principais fornecedores de medicamentos no Brasil, a nossa indústria nacional. Assim. Então, conseguiram se adaptar e hoje possuem fábricas e estratégias comerciais de exportação. Então, assim, isso fez com que essas empresas dessem um salto. Elas têm investido também paulatinamente em inovação, tá? Isso é um passo adiante. A gente ainda está ainda investe muito em inovação incremental, tem dado um passo adiante para inovação de biosimilares, que são produtos biotecnológicos, também com algumas com o apoio do BNDES. O BNDES foi importante para criar as duas grandes empresas brasileiras, joint ventures, na área de biotecnologia, que é a Bionovis e a Origin, que são empresas, joint ventures de empresas nacionais. Então, assim, a gente deu um salto nesse setor nos últimos 20, 30 anos, né? Então, eu acho que o setor farmacêutico brasileiro, tanto é que a União Química é um dos parceiros da Sputnik, né? E a gente, eu já escutei algumas conversas, assim, de que, pelo menos pelo que a gente escuta do problema regulatório que deu com a Sputnik, aquilo ali foi uma questão de manufatura, não é um problema da vacina em si. A vacina não tem problemas, né? É uma questão da forma como a vacina está sendo produzida. Então, tem algum tipo de contaminação, algum tipo de problema na fabricação da vacina. E se a vacina for fabricada aqui no Brasil com os critérios de boas práticas da União Química, talvez eles o Instituto lá na Rússia consiga resolver esses problemas, esses entraves regulatórios da Sputnik. Mas isso também é uma coisa que a gente precisa conhecer melhor, né? Essa área a gente estamos conhecendo aos poucos, assim, os problemas regulatórios com essas vacinas e tal.
Nós conversamos com Elise Massar da Fonseca, professora da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, para saber mais sobre a proposta de flexibilizar patentes de vacinas contra a Covid-19. Leia as reportagens disponíveis no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Fabrício, eu que agradeço.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje, em edição especial sobre os efeitos de uma possível suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.